De volta do News Truck da CBN Campinas, estamos aqui na região do Florence, né? Também na região do Campo Grande, mais um trecho de obras entregue do BRT. Nós estamos aqui nos estúdios móveis, né? No estúdio móvel, é um estúdio só, com o prefeito Jonas Donizete. Prefeito, seja bem-vindo, bom dia, obrigado pela presença aqui.
Marco, mais uma vez eu agradeço a CBN, deslocando-se do seu estúdio central, vindo para uma região da cidade que você percebe com seus olhos aqui como está crescendo, né? A região do Campo Grande, e um dia hoje de muita alegria. Eu não posso deixar de lembrar aqui de uma citação das Escrituras que diz: aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, né? Uma obra como essa aqui é uma obra muito difícil, mexe com a rotina da vida das pessoas, a gente recebe muita crítica, mas nessa pequena caminhada aqui que eu fiz de uns 500 metros para chegar até aqui o estúdio, a gente pode ver os moradores. Teve até uma senhora que falou: ai, prefeito, me desculpa, eu critiquei tanto o senhor, ficou tão bonito, que é tão boa a obra. Eu falei: não se preocupe, é bom a senhora poder reconhecer. Então hoje nós estamos entregando cerca de 5 quilômetros dessa obra tão importante que é o BRT.
E a gente está falando de região do Campo Grande, né?
Exatamente.
Uma região que tem muita gente que usa o transporte público. Isso. Passam muitos carros por aqui também, a gente está vendo na via marginal, né? Aqui do lado, muito movimento de veículos, uma população muito grande. Então, acredito eu que tem uma importância muito grande para muitas pessoas, isso que está acabando de acontecer aqui, né?
Ô Marco, na verdade é assim. Existia sempre um questionamento: qual é o prefeito que vai mexer na Glicério? Qual é o prefeito que vai mexer na John Boy? Né? Qual o prefeito que vai melhorar Moreiras? E a gente resolveu enfrentar essas coisas. Glicério a gente entregou no final do primeiro mandato. Uma avenida central muito importante para a cidade. Fizemos a duplicação da Marginal do Pissarrão, que Campinas esperava há 30 anos. E agora nós estamos enfrentando mais esse desafio. Quem viu a John Boy como era e como está ficando agora, aliás, chama atenção também os postes, porque nós temos assim praticamente a cada 30 metros um poste e também fiação subterrânea e lâmpadas de LED. Então, além de melhorar o transporte, vai melhorar muito a segurança viária e a segurança das pessoas aqui da região do Campo Grande. E num momento, Marco, que você sabe, as notícias da CBN, aí, o Brasil não está acontecendo isso, o Brasil está parado, né? Então, sem qualquer assim volúpia de se achar mais, não é isso, mas conta-se nos dedos de uma mão cidades que estão fazendo obras como Campinas está fazendo.
Exatamente, né? E esse que o senhor falou, esse tema que o senhor falou, às vezes a obra de mobilidade, ela traz desenvolvimento para a região, né? Até fora do ar, o senhor estava observando aqui com o vereador Gilberto Vermelho, que está aqui do lado, que novos empreendimentos estão surgindo aqui nessa região, né? Que é uma área, assim, talvez não tão conhecida do público da região central, né? Às vezes as pessoas não acessam aqui, então Campinas passa a crescer para esse lado também.
O grande desafio, eu falo assim, né, Marco, que Campinas são três cidades dentro de uma cidade. Campinas tem bastante população pobre, por causa da configuração da população brasileira, tem bastante classe média e tem bastante rico, muito rico. Qual que é o desafio de quem administra? Você equalizar isso, né? Você fazer com que a cidade seja cada vez mais homogênea e que todos possam se sentir pertencentes à cidade. Então eu acho que essas melhorias que nós estamos fazendo contribuem para isso. Por exemplo, só aqui a nossa frente, aqui é um quilômetro à frente, um pouco depois ali, acho que ali é Rossim, né? No Jardim Rossim, passando ali o Florence. O supermercado Pague Menos vai fazer uma grande unidade. Deve gerar cerca de 400 empregos. E eu tenho feito pedido, claro, né, não posso mandar como prefeito nisso, mas, por exemplo, eles abriram um Nova Europa. Eu peço, contrata gente da região. Então, eles concordaram. Então, só depois de pronta essa obra aí vai gerar 400 empregos para quem mora aqui na região. E a obra do BRT, durante o andamento da obra, ela gerou 2 mil empregos. Você pode ver que no saldo de emprego de Campinas, a construção civil, ela contribuiu muito para aumentar os postos de trabalho. Com certeza, essa obra aqui foi uma das responsáveis.
É, mexe com tudo, né? Inclusive com a economia, né? Essa semana, prefeito, nós fizemos uma enquete, né, sobre a necessidade das obras do BRT, aqui no programa mesmo, no CBN Campinas. E muita gente concordou, muita gente defendeu o VLT, que acabou sendo desativado há 25 anos. Muita gente também achava que não tinha que fazer. Só que a gente não está falando da obra já pronta, como a gente está falando, entregando aqui. Mas lá no começo, quando se teve esse projeto, né, de se cortar, principalmente aqui, toda a extensão da John Boy Dunlop, chegando até aqui a região do Campo Grande, queria que o senhor dissesse a importância para o trânsito e para o desenvolvimento também das obras, porque é claro, se é na gestão do senhor que a obra está feita, é porque o senhor viu importância nisso, né? Então, para as pessoas que ainda não entendem que o BRT é importante, o que o senhor teria a dizer?
Olha, a gente fez um tira-dúvidas, quais eram as perguntas mais frequentes. Por que não fez metrô ao invés de fazer BRT? Você acha que eu não queria fazer um metrô? Claro que eu queria, mas o metrô é 70 vezes mais caro, né? Se para conseguir esse dinheiro já foi difícil, você imagina, a gente ficaria atrás de uma coisa impossível, né? E eu falo que na administração, o ótimo nunca pode ser inimigo do bom. O VLT também, tanto que quando foi feito lá atrás, ele foi feito um trecho, depois abandonado.
No início dos anos 90.
Isso. Né? Obra tem que ter começo, meio e fim, né? E nós estamos fazendo agora aquilo que foi um pedido da população, entregando trechos, né? É uma obra, são 36 quilômetros de corredores. E é importante que as pessoas saibam que não é só o corredor. Depois de tudo pronto, nós vamos fazer uma licitação de transporte coletivo, fazendo exigências para quem vai operar também o corredor. E vamos ter uma semaforização inteligente. O ônibus não vai parar em semáforo. Todo, conforme o ônibus for se aproximando, ele vai ter um dispositivo que os semáforos vão abrindo. Então, muita gente que hoje vai para a cidade de carro, para o centro, ele vai pensar, falar, puxa, eu acho que se eu for de ônibus vai mais rápido, né? E aí, nós podemos também trazer mais gente para o transporte coletivo. Então, é assim, Marco, nós, primeiro, opinião pública sempre é muito dividida, né? Segundo, nós estamos vivendo um momento azedo no Brasil, na política. Azedo, né? Parece que as pessoas, elas já não têm mais aquela consideração, saber entender as dificuldades. Então, eu pondero tudo isso, mas eu acredito que na transitoriedade do tempo, a ampla maioria vai saber avaliar muito positivamente as iniciativas que a gente tem feito. Até porque, vamos supor, algumas críticas que as pessoas fazem. Ah, por que não pôs esse dinheiro na saúde? Né?
Ah, essa é recorrente.
Então, mas aqui nessa região, eu entreguei 5 novos centros de saúde. Só nesse trecho que nós estamos, eu entreguei o novo centro de saúde do Florence, entreguei 2 centros de saúde no satélite, satélite 1, satélite 2. Então, nenhum outro governo fez um investimento tão forte na saúde quanto que nós estamos fazendo. E saúde, por exemplo, não sei se vocês já viram esse número e os seus ouvintes, hoje 30% do gasto de saúde é acidente de trânsito.
Sim.
Então, você fazendo uma obra dessa, que dá mais segurança para o trânsito, que separa os ônibus dos automóveis, das motos, muito acidente de moto, você também está tirando gente dos hospitais. E um tipo de atendimento que é muito complicado, que é o politraumatizado. Ele não vai no hospital uma vez. Por exemplo, uma pessoa acidentada de moto, os estudos mostram que ela fica indo em hospital, em posto de saúde, pelo menos 2-3 anos, né? Então, indiretamente, é uma obra de transporte, mas você acaba também ajudando, impactando na saúde.
Quero aproveitar esse tema, porque não é sempre que a gente tem esse tempo para falar com um chefe do executivo, seja prefeito, seja governador, seja presidente. As pessoas falam, né? tem que pôr dinheiro na saúde, né? Isso hoje em rede social, que tem de comentarista de política, a gente né, já sabe. A realocação de verbas para secretarias, queria que o senhor explicasse, não é, é simples tirar dinheiro de uma área, a gente teve contingenciamento na cultura, agora que né, o contingenciamento é um corte, não uma realocação, mas é simples realocar a verba de uma pasta para outra, já que qualquer obra que se vê, ah, por que, que não põe na saúde?
Bom, então vamos explicar para você, você deve ter conhecimento já, mas para os seus ouvintes, para as pessoas que estão acompanhando a CBN. O orçamento público, ele tem um percentual para cada área. A saúde, por lei, eu teria que investir 17%. Isso dá em torno de uns... 17% do orçamento, dá em torno de uns 600 milhões. Eu estou investindo mais de um bi. Eu estou chegando quase a 30%. Então, a única pasta em que eu estou indo além do que é o preconizado, as duas únicas, é saúde e educação. Hoje, de tudo que Campinas arrecada, mais da metade vai para saúde e educação. Esse contingenciamento que você falou, eu só poupei duas pastas. Não poupei gabinete do prefeito, não poupei secretaria de administração, não poupei... Só poupei duas pastas, saúde e educação, né? Então, isso mostra a nossa prioridade. Educação, eu fui o único prefeito que implementou a escola de tempo integral. Vou entregar mais duas agora para o próximo ano. As notas dos nossos alunos cresceram na Prova Brasil, tanto no ano inicial quanto no ano final. E principalmente em português e matemática e compreensão de texto. Tanto é verdade que vocês devem acompanhar. As mães, eu enfrento um grande problema, porque muita mãe quer tirar o filho da escola estadual para pôr na escola municipal, né? Sim. E a gente não tem a condição de absorver tudo. Então, a briga hoje, tem gente que quer tirar filho de escola particular para colocar na municipal. Então, a qualidade do nosso ensino, Campinas, Marco, é o segundo salário de professor do Brasil, só perde para São Luís. E se a gente incluir o benefício, que é o Vale Alimentação, para os ouvintes saberem, o Vale Alimentação dos funcionários da prefeitura é mais de R$ 1.000. Se a gente somar, é o melhor, é o primeiro salário de professor do Brasil, é o de Campinas. E eu acho que é justo. Se pudesse, faria até mais do que isso, porque é uma profissão que merece todo o nosso respeito. Médicos, Campinas hoje, a proporção habitante e o número de médicos que nós temos, ela é das grandes cidades a mais favorecida. Agora, quando as pessoas ouvem o prefeito falando isso, às vezes fala, poxa, então quer dizer que não tem problema nenhum? Não é isso que eu estou dizendo. Tem muitos desafios. Uma cidade como Campinas, mais de 1 milhão de habitantes, e que absorve a região. Se você for agora no Mário Gatti, de cada 10 pessoas que estão lá, se você perguntar, 5 não são de Campinas. Então, a gente também... Tem gente que fala, prefeito, mas atende só quem é da cidade. Aí eu falo, será que é certo eu fazer isso também no shopping, por exemplo? Você que é de fora não vem comprar aqui, só compra no shopping quem é de Campinas. Não, a gente não vai fazer isso.
Ainda mais em região metropolitana.
Exatamente. Então, se você tem a parte boa, tem a outra parte também que tem as responsabilidades de uma cidade do tamanho de Campinas. Então, o orçamento público a gente tem que sempre ter, e principalmente, por que, que eu fiz esse contingenciamento agora? Porque não está acompanhando a parte de despesas com a parte de arrecadação, né? Sim. Principalmente por causa da crise econômica, muito mais gente passou a depender da prefeitura, principalmente saúde e educação. Então, eu fiz um contingenciamento, mas resguardei saúde e educação.
Bom, já que o senhor está falando do contingenciamento, a gente está falando também de obras na saúde, que o senhor já citou, coisas que estão sendo feitas aqui na cidade, obras que estão sendo inauguradas. Os 40 dias de entregas, né? Agora em agosto continua esse projeto que já começou...
Até setembro,
né? Começou na prefeitura e isso não foi afetado. O contingenciamento pegou outras situações da cidade. Tudo que estava previsto vai ser inaugurado.
Então, é importante... E aí, Marco, eu digo para você... Por que eu falo que a coisa da política está meio azeda? porque eu não tenho dúvida que eu estou fazendo um segundo mandato muito mais realizador do que foi o primeiro. Até porque o primeiro eu tive que planejar muita coisa. E o que a gente está entregando de obras nesse segundo mandato é muita coisa em todas as áreas. Saúde agora a gente vai entregar a AME e vai entregar também o pronto-socorro metropolitano. E eu vou construir o Hospital da Mulher. Anuncio agora, nos próximos dias, a construção do Hospital da Mulher. E nós também vamos fazer... Alô? Alô?
Ah, agora sim, prefeito. Pode seguir.
Ok. Nós também vamos fazer o Mário Gatinho, que é um hospital para criança. Esse projeto já está... Quero ver se a gente coloca ainda dentro do nosso governo. E respondendo a tua pergunta, a crise afeta as nossas obras? Não afeta, porque o que eu escolhi fazer? Eu só começo uma obra a hora que o dinheiro está na caixa econômica. Porque todas as obras que a gente faz é por medição, não é como era antigamente que a pessoa recebia e depois fazia. Os nossos engenheiros medem a obra, se comprovar que foi feito, a gente paga. Porque tem muita gente que liga na prefeitura, que 156, ou que me para na rua, obras que foram feitas em outros governos, que é dada como concluída, foi paga, mas não foi concluída. Como é que eu faço alguém fazer uma obra que ele já recebeu o dinheiro? Não tem jeito. Então, todas as obras que nós fizemos, elas têm começo, meio e fim, justamente por causa disso. Porque o dinheiro estando na caixa, o interesse é de quem faz a obra. Ele sabe que se ele entregar um trecho, ele vai receber por aquele trecho que ele está entregando. Então, não vai afetar as obras que Campinas está recebendo.
Eu vou pegar esse gancho das obras também para falar de um outro tema com o senhor. Esse não diz especificamente de Campinas, mas está tendo toda aquela... confusão, para a gente não falar outro nome, lá em Pedreira, em Amparo, por causa das barragens, né? E Campinas, ela faz parte do sistema Cantareira. O senhor esteve nos Estados Unidos, né? Negociando contratos com bancos aí para fazer uma distribuição, para ter um serviço de água aqui em Campinas, chamado Nosso Cantareira. Queria que o senhor explicasse isso.
Marco, veja bem, a água hoje é o líquido da vida. Hoje não, sempre foi, né? E... Nenhuma cidade se desenvolve, se você vê, desde as épocas antigas, toda a civilização se desenvolveu às margens de um rio. Por quê? Porque a gente precisa de água para beber, para viver e também para se desenvolver. Uma indústria, quando vai chegar numa cidade, ela pergunta duas coisas: tem energia e tem água? Aí, se tem, ela vai ver as outras coisas. Mas se fala, olha, não, água, difícil. Então, nós estamos chegando num momento em Campinas, a Sanasa... Quando eu assumi o governo, você lembra como estava aquilo, né? Foi o grande escândalo que teve. Hoje a Sanasa é a empresa mais valiosa, a empresa número um do Brasil, pública, municipal, de saneamento. Então nós recuperamos a empresa, vamos entregar agora a parte de saneamento, de esgoto, a última estação de tratamento, a estação Boa Vista, que fica às margens da rodovia Dom Pedro, e com isso Campinas passa a ser... a primeira cidade com mais de 1 milhão de habitantes com capacidade de tratamento de todo o esgoto.
100%?
100%. É o projeto 300% que nós fizemos. 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado. E a represa. Eu não estou querendo fazer a represa para mim, para a minha geração. A represa, ela vai dar uma segurança hídrica para os próximos 100 anos. Então, nós estamos falando, a gente está em 2019, nós estamos falando de 2119, né? No próximo século, Campinas não vai precisar se preocupar com água.
E a gente pode falar de 2013, que preocupou todo mundo.
Isso é outra coisa, e eu aproveito para dar em primeira mão aqui uma notícia para você. Eu vou estar voltando aqui no Campo Grande, também no Distrito Ouro Verde, nós vamos dar a ordem para a licitação de dois grandes reservatórios aí de água tratada. Porque quando nós tivemos aquela crise, eu falei, eu vou investir em reservação de água tratada e Campinas não vai passar mais por isso. E nós já entregamos mais de 10 reservatórios estrategicamente distribuídos pela cidade. Agora, a reservação de água bruta, ela tem dois fatores. Primeiro, porque ela dá uma regulação da questão dos fenômenos naturais. Por exemplo, a gente fazendo a represa, a gente acaba com as enchentes de Souzas. Porque quando o rio Atibaia transborda, isso, rio não tem tamanho. O rio ele tem tamanhos variáveis. Na seca, ele é de um tamanho. Na cheia, na vazante, por que, que chama vazante? Porque as águas vazam para fora. Então, aí acontecem as inundações. Com a represa, você vai poder segurar essa água, porque a represa vai ser antes ali do distrito de Sousas. Primeiro, acaba as inundações em Sousas. Segundo, nós vamos ter, como eu falei, a segurança hídrica, sabendo que se ficar um período sem chuva, nós temos a água estocada para a população usar. A viagem foi muito produtiva, o Banco Mundial gostou muito do projeto, e agora nós vamos entrar no detalhamento das coisas, porque é uma obra que deve ser uma obra estimada em 350 milhões. Vai ser uma represa para que Campinas aguente ficar 72 dias sem água. Se acontecer qualquer coisa, não cair uma gota de água em 72 dias, Campinas tem água para a população usar. E as represas de Amparo e Pedreira, antes de ser prefeito, Marco, eu fui deputado estadual, deputado federal. Pedreira, proporcionalmente...
O senhor é presidente da frente dos prefeitos.
Dos prefeitos. É. Mas assim, Pedreira... Pedreira, eu proporcionalmente, eu tive mais voto que Campinas. Eu tive 60, 70% dos votos da cidade de Pedreira. Eu posso dar uma palavra para a população de Pedreira. Eu sei que a CBN tem uma audiência muito forte lá.
Tem, sim.
A represa, eu vi a construção. É uma represa, assim, alto grau de segurança, altíssimo. Não tem possibilidade de acidente. É diferente dessas coisas que a gente viu aí da Vale. Não é uma represa de rejeitos, é uma represa de água. Já, só por aí já a complexidade é completamente diferente. E segundo, a engenharia, quando bem feita, quando feita com normas de segurança, ela traz assim benefícios muito grandes para a população. Então, podem ficar tranquilos a população, porque todos os estudos para a segurança que era necessária foram feitos. E eu estou tentando também ajudar o prefeito Hamilton, lá de Pedreira, a ter algum benefício para a cidade, além da represa, porque uma grande área será inundada. Então, eu acho que a cidade merece também ter, assim, digamos assim, alguma parte de compensação.
Muito bem. Bom, prefeito, tem o pessoal atrás do senhor aí perguntando da ciclovia do BRT. O senhor quer dizer alguma coisa sobre isso?
Olha, na verdade é assim. Aí a gente volta mais uma vez falar sobre segurança, né? Os engenheiros da obra, que não é o prefeito que fala sim ou não, é gente de engenharia de tráfego, eles falaram, olha, prefeito, não existe no Brasil um sistema de BRT que tem a ciclovia conjunta. Então, nós estamos preparando, e já está pronto o projeto, de uma ciclovia que será a maior da cidade aqui na região do Campo Grande. Mas não era adequado, não era correto que nós fizéssemos isso no espaço do BRT, até para resguardar a segurança dos próprios ciclistas.
É um veículo de alta velocidade, né? Eu conheço o BRT do Rio de Janeiro, por exemplo.
Lá não tem ciclovia.
Não tem.
Não tem ciclovia, né? Pois então, foi o que os engenheiros de tráfego e o Rio... É uma cidade muito mais propícia para a bicicleta do que Campinas, porque é uma cidade plana, né? E, então, se houvesse uma possibilidade, teria sido feito lá. Agora, o que quando a gente administra, a gente tem que saber lidar? Uma coisa é a reivindicação da população, é justa. Ah, eu queria tal coisa. Outra coisa é quando vem uma pessoa que estuda, que estudou engenharia de tráfego, e fala, prefeito, não faça, porque o senhor fizer, pode dar problema. Você lembra aquela ciclovia lá que deram o nome de Tim Maia, que o pessoal até brinca, fala que tem que trocar o nome, porque o Tim Maia aguenta a ressaca e a ciclovia...
Ah, sim, ela é suspensa, né, no Rio de Janeiro.
E é um local de fortes ondas, né? Sim. Vem a onda, cai a ciclovia, né?
Sim.
Então, são todos detalhes que quando você vai fazer uma obra, você tem que ouvir quem? Quem entende do negócio. Eu sou jornalista de profissão, me tornei prefeito, procuro... saber um pouquinho de cada coisa, mas assim, tem uma pessoa que fez 5 anos de faculdade, estudou parte de engenharia, e a nossa cultura moderna foi se especializando cada vez mais. Antigamente tinha engenheiro civil e pronto. Hoje tem engenheiro de todos os segmentos, né?
Sim.
E você veja que obra maravilhosa que a gente está entregando aqui, principalmente na parte de infraestrutura. E eu tenho certeza que esse pessoal que está passando apertado ali nos carros hoje, que a gente não abriu aqui ainda no centro, amanhã já vão começar, ou acho que hoje mesmo, não sei aqui o tempo, depois que eu liberar a pista, a experimentar os benefícios desse trecho entregue. Lembrando, viu, Marco, que aqui para baixo de onde a gente está, tem a Ponte do Florense, que passa uma das linhas de trem de carga mais movimentadas do Brasil. Essa ponte era uma reivindicação antiga. Eu entreguei ainda no meu primeiro mandato a abertura da ponte para a gente poder fazer, preparar, por exemplo, para essa obra do BRT.
Prefeito Jonas Donizete, muitos esclarecimentos aqui na nossa entrevista. Muito obrigado pela presença no News Truck. Parabéns aí por mais um trecho de obra. Obrigado pela presença. Até uma próxima.
Bom dia, professor. Eu é que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da CBN. E agradeço principalmente a Deus pela força que tem nos dado para que a gente possa trabalhar por Campinas. Um grande abraço também ao vereador Vermelho que me acompanha aqui na visita.
Obrigado, prefeito.